Estamos apresentando Salão Verde.
O polêmico projeto que muda o Código Florestal foi aprovado com 13 votos a favor e 5 contra na Comissão Especial da Câmara. O texto do relator, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, prevê a ampliação da autonomia dos estados para legislar sobre meio ambiente, acaba com a obrigatoriedade de reserva legal nas pequenas propriedades e perdoa quem desmatou áreas de floresta até julho de 2008.
Aldo Rebelo chegou a mudar alguns pontos da primeira versão de seu relatório, mas sem nada drástico. Ele retirou do texto, por exemplo, as classificações de diferentes tipos de vegetação, que se dividiam em formação campestre, florestal e savânica. Aldo garante que seu relatório é, ao mesmo tempo, um avanço na proteção ao meio ambiente e na regularização das propriedades rurais.
Nós conseguimos parcialmente resolver dois problemas: proteger de forma mais eficiente as matas remanescentes no país e, ao mesmo tempo, regularizar pelo menos a maior parte dos 90% dos proprietários rurais, principalmente dos pequenos, que vivem em situação irregular.
Ambientalistas e ruralistas acompanharam a votação em clima exaltado. O Greenpeace chegou a estender uma faixa no plenário da comissão com os dizeres: não vote em quem mata florestas. Houve empurra-empurra e uma das manifestantes foi retirada à força pela segurança da Câmara. Ao ser anunciada a aprovação das mudanças no Código Florestal, os ruralistas comemoraram com gritos de Brasil, enquanto os ambientalistas falavam em retrocesso.
Essas mudanças no Código Florestal só poderão entrar em vigor depois de aprovadas também nos plenários da Câmara e do Senado e ainda passar pela sanção presidencial. O coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, já anunciou que a meta dos ruralistas agora é trabalhar pela aprovação do texto no plenário da Câmara o mais rapidamente possível.
Eu acho que era bom votar agora, porque depois da eleição não sabe quem se elegeu, quem não se elegeu. E também é bom votar agora porque os candidatos a presidente da República têm que mostrar o seu projeto, o que eles pensam dessa questão ambiental.
Os ambientalistas temem que o texto amplie o desmatamento, impeça o cumprimento das metas ambientais firmadas pelo Brasil e aumente a sensação de impunidade diante dos crimes ambientais. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, denuncia que a anistia para quem desmatou florestas e outras áreas protegidas fará com que o país deixe de arrecadar 10 bilhões de reais com as multas aplicadas. O diretor da ONG SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, sintetizou assim o clima de revolta dos ambientalistas com as mudanças no Código Florestal.
Os caras abriram, né, uma picada na motosserra na legislação ambiental brasileira. Um desastre para o meio ambiente, um desastre para a natureza e para a agricultura.
O agricultor familiar Pedro Gomes, do assentamento Poço Grande, que fica no município goiano de Cristalina, também se queixou do texto por considerá-lo favorável apenas aos grandes proprietários de terra.
O movimento dos grandes que estavam lá dentro em maioria, por o agronegócios que ganham dólar lá fora, eles pegaram nós, os pequenos, e colocaram como massa de manobra para eles. Para eles foi muito bom. Já se sabe que quando é muito bom para quem está lá em cima, alguma coisa de mal vai sobrar para quem está embaixo.
Aqui na Câmara, a conclusão da votação do polêmico relatório sobre mudanças no Código Florestal só deve ocorrer depois das eleições de outubro. A Frente Parlamentar Ambientalista vai trabalhar para adiar a votação ao máximo. A meta é deixar a apreciação dessa matéria só para o próximo ano, já com o Congresso Nacional renovado pelas eleições.
E depois de apresentar como foi tumultuado o processo de votação da reforma do Código Florestal, vamos mudar o clima e voltar a conferir o que as pessoas têm feito pelo meio ambiente. Agora a gente ouve o diretor do Jardim Botânico de Brasília, Gianito Gentilini.
O que você faz pelo nosso planeta?
Eu tento ter uma postura mais ética em relação à questão de consumo. Eu dedico muito meu tempo em informar para as pessoas como é importante preservar. A gente trabalha nesse sentido. Agora, obviamente, que eu me incluo dentro dessa cultura que a gente viveu, nasceu, né? Uma cultura consumista, capitalista. Claro que a gente vai modificando coisas. Por exemplo, o próprio trabalho do Jardim Botânico é um trabalho que exige uma energia maior adicional, porque ele é um trabalho também que mexe com o seu coração. Nós não somos burocráticos, apesar de sermos funcionários. A gente trabalha numa outra vibração, né? Uma vibração de vida, né?
Por Por falar em jardim botânico, esses espaços foram o tema principal do Fórum de Biodiversidade das Américas. Como a gente falou no primeiro bloco, o fórum ocorreu pela primeira vez aqui em Brasília e foi acompanhado pelo repórter Felipe Neri, que resume pra gente um pouco do que rolou por lá.
Justamente no Ano Internacional da Biodiversidade, Brasília sediou o primeiro Fórum de Biodiversidade das Américas. Foram mais de 10 debates, que passaram pelo Museu da República, Senado Federal e Jardim Botânico de Brasília. Este último local não podia ser mais apropriado. Os jardins botânicos foram um dos temas centrais do fórum. O motivo para a ênfase nessas áreas é a importância que elas têm para a preservação do meio ambiente. A diretora de programas globais para jardins botânicos da Botanic Garden Conservation International, Suzanne Sherrock, lembrou que hoje a maior parte desses espaços está concentrada na América do Norte e na Europa. Isso ocorre mesmo sendo o Hemisfério Sul o dono da maior biodiversidade do planeta. De acordo com Suzanne, para que essa situação se modifique, é necessário que seja reforçado o caráter local dos jardins botânicos.
I think one of the things that is very important that any botanic garden has to be relevant to its local community.
A diretora defende que este tipo de área tem uma função para as comunidades locais. Para que um jardim botânico cumpra seu papel, as pessoas precisam entender os benefícios que ele traz e aprender a criar uma interação de forma sustentável, buscando sempre a preservação daquele ambiente. Já o presidente do Instituto Brasília Ambiental, Gustavo Souto Maior, destaca que os jardins botânicos são um importante polo para a educação ambiental. Mas ele lembra que estes espaços necessitam de maior investimento e atenção dos governantes.
O jardim botânico é, obviamente, um tipo de unidade de conservação, um tipo de área protegida muito importante do ponto de vista de proteção da biodiversidade, do ponto de vista de ser um instrumento poderoso para a educação ambiental, para mostrar aos visitantes do jardim botânico a importância de protegermos isso aí. Mas também sofrem do mesmo problema que é relativo a qualquer tipo de unidade de conservação. Falta de recursos, falta de gente, falta de uma visão mais precisa, mais rica do ponto de vista dos nossos governantes em relação a essas unidades, que são sempre vistos como coisas periféricas.
Uma das propostas iniciais do fórum era criar uma carta de sugestões como guia prático que reúna as ideias que surgiram na campanha O que você faz pelo meio ambiente? Além disso, será feita uma compilação do que foi debatido nos 5 dias de fórum para que o documento sirva de base para as mudanças no âmbito do legislativo. Mas para o diretor do Jardim Botânico de Brasília, Gianito Gentilini, é necessário que avancemos para além de uma legislação. Gentilini acredita que devemos mudar o paradigma que nós temos diante da natureza.
O que a gente não pode permitir é repetir um padrão de ocupação e de uso e de desenvolvimento que acabe com essa diversidade. O ideal é que a gente tenha uma racionalidade, a gente mude paradigmas e mantenha o que a gente tem naturalmente. Não precisa necessariamente parques mantêm uma integridade pela legislação, mas o ideal é que a gente tivesse uma cultura a ponto de não precisar nem se ter uma legislação.
Parlamentares brasileiros que participaram do Fórum de Biodiversidade das Américas farão recomendação ao Parlamento do Mercosul para que o evento se torne bienal e itinerante.
O que você faz pelo nosso planeta?
Agora a gente confere a resposta do coordenador da ONG Naturama, Luiz Mourão.
Em primeiro lugar, a conscientização e educação ambiental, de crianças até 80 anos, que é uma necessidade geral e não de apenas visar só o futuro de amanhã, mas o futuro hoje. Ontem já é passado. Nós trabalhamos com a disseminação de sementes, formação de mudas e produção de substratos alternativos e, principalmente, nós temos um projeto que chama-se Reciclam Tudo. São pesquisas que nós fazemos com todos os tipos de materiais descartados.
Para conhecer os vários projetos desenvolvidos pela equipe Naturama, entre em contato com Luiz Mourão. O e-mail é o equipenaturamabr@gmail.com. E atenção na hora de escrever, porque aqui equipe se escreve E-K-I-P. Então vamos repetir. O endereço é equipenaturamabr@gmail.com.
Depois de adotar a ecolavagem em seus estacionamentos públicos, a Câmara dos Deputados acaba de implementar mais uma medida para economizar água. Durante todo o período da seca, a irrigação dos jardins externos do anexo 4 ficarão suspensas.
E antes que alguém pense que as plantas não vão sobreviver sem água, um esclarecimento. As espécies desse espaço são nativas do Cerrado e, portanto, adaptadas à escassez hídrica nessa época do ano.
Esse jardim é formado por grama-batatais, ipês amarelos e palmeiras gariroba, todas elas espécies originais do Cerrado, além de buganvilles, que são da Mata Atlântica, mas resistem bem ao período da seca. Nos próximos meses, nós vamos ver a grama ressecar e até parecer que ela morreu. Mas, na verdade, a grama vai entrar em uma dormência natural, semelhante à hibernação.
Com a irrigação suspensa, a Câmara espera economizar 1 milhão e 600 mil litros de água, que seriam usados apenas nos 6 meses mais secos do ano. Levando em conta o consumo médio do brasileiro, isso equivale à água usada por 10.728 pessoas em um dia, ou por uma pessoa adulta durante 29 anos. E em cifras, a economia será de R$ 130 mil.
Dica da semana.
2010 é o Ano Internacional da Biodiversidade, como a gente já destacou em diversos programas. E para discutir o que vem sendo feito pelo governo brasileiro para proteger o nosso patrimônio natural, a Câmara dos Deputados promove um seminário nesta terça e quarta-feira. O evento vai reunir pesquisadores, parlamentares, representantes do governo e de organizações não governamentais.
Serão debatidas questões bem importantes nesse evento, como a posição que o Brasil vai levar para a Conferência da ONU sobre Diversidade Biológica, marcada para o fim deste ano em Nagoya, no Japão. Também estarão em pauta as iniciativas brasileiras para conservar os recifes de coral, os riscos e impactos que as obras de infraestrutura têm sobre a biodiversidade, a situação dos oceanos e as relações entre mudanças climáticas e biodiversidade. A programação está bem variada e certamente os debates serão bastante proveitosos.
As inscrições para o seminário Ano Internacional da Biodiversidade são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail meioambiente@câmara.gov.br. meioambiente@câmara.gov.br. Lembrando que o evento está marcado para esta terça e quarta-feira durante todo o dia, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados. É uma ótima oportunidade para quem quer se inteirar sobre esse assunto tão urgente e fascinante que é a conservação da biodiversidade no Brasil e no mundo.
E aqui a gente encerra o nosso programa de hoje. Esta edição foi apresentada por José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com colaboração de Felipe Neri e Chico Mendes, trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.